Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 16. 1859 a mais de uma légua distante de Santa Cruz deixamos Fernando Pep. Galopando ansioso, blasfemando e praguejando contra aquele que porventura o contrariasse. E acompanhamos aos jovens desposados até o convento de... Onde deixaremos por agora Úrsula meditando sobre os últimos acontecimentos de sua vida. Que mais risonho doutora já se lhe figurava... E vamos ao encontro desse homem, animado por tão loucas esperanças, e tão disposto a amar, como a perseguir ao objeto da sua adoração. O comendador, ou talvez mais por ostentação que por sentimentos religiosos, tinha em sua casa um capelão, que era voz pública ser muito dedicado em consequência de alvores feitos pelos pais de Fernando à sua família. Fosse pelo que fosse, o capelão de Fernando Pé, dizia-se amigo deste, e isso causava a todos admiração, porque o comendador era um homem detestável e rancoroso, e o sacerdote parecia ser santo varão. Por uma singular anomalia, estes homens pareciam querer-se ou suportar-se reciprocamente, e essa união dava-lhes a reputação de íntimos amigos. Fernando, homem estúpido e orgulhoso, não sabendo sequer exprimir seus próprios pensamentos, e não querendo confiar a alguém que ele julgava inferior a si pela posição e pelo nascimento, única tábua de cimento a que se pegava em seu naufragar contínuo de completa ignorância. Tinha ido à cidade, suposto que ralado de mortais desconfianças, arranjar os papéis da mais absoluta necessidade, ou para fazer-se incontinente esposo de Úrsula, no caso de ainda encontrar viva a mãe desta menina, ou para, constituído por esta senhora tutor de sua filha, esta não poder escapar à sua vigilância, nem à sua paixão. Como ainda este erro seu era grosseiro, Úrsula podia deixar de aceitá-lo por tutor, e ainda aceitando-o, recusar-se energicamente a ser sua esposa. O comendador estava feito a mandar, e por isso julgava que todos eram seus súditos ou seus escravos. Já o não dominava as regiões da terra, quando Fernando Pepe apeou-se à porta de sua habitação para lhe dar algumas ordens. Vinha esbaforido e preocupado por um pressentimento, que embalde tentava destruir. Talvez eu venha por demais tarde. Ao apiar exclamou sem intenção de o fazer, porque era contra o seu orgulho, que não imaginava dificuldades. Dois negros de cabeça bar e humilhados, que lhe vieram pegar as rédeas, ouviram em silêncio essa exclamação desesperada, e pela contração dos supercílios do comendador tremeram involuntariamente. Depois subiu para a varanda, e logo uma multidão de escravos se lhe veio aproximando, mas ele, erguendo a voz imperiosa, perguntou. Onde está o padre F? Saiu ainda há pouco, meu senhor. Animou-se a responder o menos tímido entre os que ali estavam. Interrogou Fernando enrugando a testa. Ignoro onde foi Or. Tornou o mesmo escravo com voz convulsa pelo medo. E creio que o mesmo acontece aos mais ceiros. Tomou a sua mula azeitonada e há pouco o vimos desaparecer pela estrada do cemitério. Os negros acabavam apenas de tirar a sela ao cavalo fatigado, quando o comendador, descendo de um salto às escadas, foi-lhes golpeando com o chicotinho que trazia e gritando. Eia, que fazem animais? Outro a cavalo imediatamente selado. E os dois pajens que me sigam. Os míseros escravos gemeram de ódio e de dor, mas nem a mais leve exprobração, nem um sinal de justa indignação se lhes pintou no rosto. Eram escravos, estavam sujeitos aos caprichos de seu bárbaro senhor. E a ordem era tão peremptória, que um outro cavalo apareceu com o purganto arreado e os dois pajens montados em suas cavagaduras. Fernando Pé montou impaciente e cravou as esporas nos flancos do animal e os negros o imitaram. A carreira era rápida e nada os podia conter. Fernando pensava encontrar o padre e não se enganou que bem perto é ele. Caminhava a passo lento e a levar consolações àquela a quem o comendador ia pedir amor. Meu padre morreu Fernando ao avistar o homem de paz que o precedera na viagem. Enfim vos encontro. Eia, dizei-me o que há de novo. O padre fechou-o com o olhar que queria dizer. Resignai-vos? Minha pobre irmã, soluçou magoado aquele coração de ferro.
Morreu, filho!
Disse o padre comovido. E Úrsula geme, acurvada pela mais pungente e aflitiva dor. Então duas lágrimas rolaram dos olhos de Fernando, que se esqueceu de si, imerso nesse sentimento. O único que esclarecia sua vida em todos os demais pontos tão negra. Abanou as rédeas e o seu cavalo seguiu os passos tardos da mula do digno sacerdote. Esse tordoído durou muito, e ninguém ousava quebrar o silêncio, que era completo. Então a corrida de rápida tornou-se vagarosa e pesada, e a lua já passeava bem alta nos campos do céu, quando o comendador, ajudado por seus dois pajens, apeou-se à porta dessa casa silenciosa, cuja fachada melancólica demonstrava os grandes pesares de que o interior era testemunha atenta, posto que muda e impassível. Enquanto o padre humildemente desmontava, os dois negros nós batiam à porta. O arruído enfim despertou a velha africana de seus pensamentos dolorosos, e fê-la vir pressurosa ao reclamo, persuadida de que eram os dois cavaleiros lá, que regressavam. Susana! Bradou Fernando assim que a viu. O senhor comendador? Murmurou a negra, recuando assustada. Fernando entrou e dirigiu-se à sala, e depois de ter se atirado sobre uma cadeira, investigado com um olhar melancólico aqueles lugares que lhe recordavam a única afeição sincera que havia tido, chamou Susana. Esta aflita e angustiada, com os braços cruzados sobre o peito e a cabeça inclinada para o chão, acudiu ao seu chamado. Onde está Úrsula? Perguntou com voz alterada. Susana estremeceu involuntariamente. Úrsula tinha saído à tarde e ainda ela esperava com ânsia. Achá-la tão Tancredo. Fugiriam juntos? O que lhe teria acontecido? Apesar de seus receios, respondeu com segurança. Saiu à tarde em Or e disse-me que ia orar ao cemitério. Úrsula saiu só e foi até Santa Cruz, sem a companhia de alguém. Interrogou o comendador com sinistra incredulidade. Só meu senhor, tornou a negra.
Mentes!
Bradou com voz de trovão. Levantou-se com ímpeto e, como um tigre que se arremessa à presa a cair sobre a infeliz Susana, quando o sacerdote, até então testemunha muda dessa cena, lhe disse: Prudência, filho, por que vos encolerizais contra essa mísera velha? Mandai primeiro que tudo a Santa Cruz, e talvez lá seja possível encontrá-la. Sua dor era tão profunda que minhas consolações tornaram-se inúteis. Hoje, ao amanhecer, repeti-me que ia ficar só por algumas horas. E voltei a Santa Turra, onde gastei em algum tempo a esperar-vos, mas vendo que não chegáveis, e lembrando-me do penoso estado em que a tinha deixado, tomei a resolução de vir de novo trazer-lhe a palavra divina, único bálsamo para as chagas do coração. Este seu desaparecimento, confrontado com a desesperação em que estava, faz-me recear alguma desgraça. Susana, erguendo as mãos à altura da cabeça, sabradou. Meu Deus! E caiu sem acordo. Fernando! Não lhe ouviu esta exclamação de desespero, porque já havia montado, e com suas páginas corria afanoso, afanoso e desesperado a estrada que conduz a Santa Cruz. Os cavalos dispararam fogosos e rápidos como o aquilão, e sumiram-se com velocidade incrível. A noite era já adiantada, e o galo, que cantara na fazenda de Santa Cruz, e que ele ouvira ao longe, veio revelar-lhe que tinha soado a hora dos mistérios, a hora em que aquele que lhe dita em meio dos palmares, ou sobre as ribas do mar, debaixo do nosso opulento e magnífico céu todo estrelado, enche o coração de maga poesia e de um sentir delicioso, que vai como nuvem de incenso desfazer-se puro aos pés do trono do monarca do universo. A hora alta e silenciosa da noite encerra mistérios tão profundos que só os compreende a alma que verga ao peso de uma dor íntima e incurável, ou o coração que transborda de afetos que a vida inteira não pode resfriar. Para os demais, a hora da meia-noite não tem significação. O comendador Fernando não estava nesse caso. Amava, e a sua paixão era ardente e arrebatada como o seu vulcânico coração. Entrou corajosamente no cemitério, onde com terror acompanharam seus dois pajens horripilados e trêmulos. Todavia mais de um remorso lhe devia povoar a alma de terror à vista desse lugar onde dormiam Paulo, B. Luísa e tantos outros, cujos dias ele tanto amargurara, e cuja morte talvez pesasse sobre sua consciência. Mas Fernando P. não era homem que parecesse ter remorsos. Talvez o fogo de seu amor sufocasse em sua alma todos os outros sentimentos que porventura aí existissem. Nesta ocasião, a lua era perpendicular ao topo da cruz, e a noite derramava sobre ela seu choro algente e triste. A cruz estava úmida e orvalhada, e o musgo, que por ela distendia os braços, ostentava o brilhante esplendor de sua verdura, e a gota cristalina, que se filtrara do céu, esmaltava-o com celeste encanto. O silêncio era tétrico e melancólico, e uma sove noturna não interrompia. Parece que toda a natureza observava estupefata. E Fernando, percorreu essa morada da morte anelante e duvidoso, e não encontrou Úrsula. Susana!
Aspagar-me!
Bradou fora de si. Não zombarás de mim impunemente. Ao inferno descerás, negra maldita, e todo o meu rigor não bastará para tua punição. Foi debalde que tentastes iludir-me. O coração bem mo dizia, que a não acharia que...
Tancredo!
Infame! Seus nomes enlaçados no tronco do jatobá, em que havia vez primeira, traiu-me o estado do seu coração. Ela o ama, já o sabia, mas o seu amor não poderá resistir ao meu ódio. Juro, mulher, que hás de ser minha esposa, ou o inferno nos receberá a ambos. Tu não hás de rir de um rival desprezado. Blasfemando horrivelmente, tinha chegado à porta de sua casa, desatinado e furioso.
O Feto Branco, ofetou com voz medonha.
Chame-me o Feitor Branco. O serão ainda não havia acabado. O débil bruxulear de uma luz esmorecida no meio dessa vasta casa de trabalho indicava que aí ainda todos velavam, porque as tarefas não estavam acabadas. O feitor apareceu com prontidão. Era um homem de mediana estatura, tez pálida e olhar melancólico. Ao entrar, fez uma respeitosa cortesia ao comendador, que anão respondeu e disse:
Às vossas ordens, senhor comendador. Quero imediatamente dois negros, que irão voando à casa que foi de Paulo B.
Parou, e com as mãos pareceu atar de diante dos olhos uma sombra desagradável. Mas foi um momento, recuperou sua feroz energia e continuou.
Que me tragam sem detença Susana.
Ouvis?
Que a tragam de rastos. Que a atem à cauda de um fogoso cavalo e que o fustiguem sem piedade e...
Seu acomeador?
Observou o homem.
Que recebi as ordens. Ela chegará morta. Não poupam um resto de vida, quero que fale, e demais reservo-lhe outro gênero de morte. O homem mordeu os lábios de indignação e pergunto.
Nada mais ordenais.
Tornou ele. Quero que dobre hoje o serão destes marotos.
A esta cáfila de negros, só surrados?
Mas, senhor comendador, interrompeu o feitor com um acento apesar seu repreensivo e indignado. É já meia-noite, os desgraçados ainda trabalham por acabar o serão. Como, pois, é possível dobrar-se-lhes a tarefa?
Bradou Fernando e sorriu-se com um horrível sarcasmo.
Vem quita a casa.
Fartai-vos de atrocidades, já que sois um monstro. Retrucou fora de si o feitor, fichando com um olhar de desprezo. Que ele suportou. Banhai-vos no sangue dos vossos semelhantes. Juntai crimes horrendos a crimes imperdoáveis. Mas não conteis doravante comigo para instrumento dessas ações que revoltam ainda um coração viciado e que só no vosso pode achar morada. Desde já contai-me despedido do vosso serviço.
Miserável!
Rugiu Fernando sufocado pela cólera. Vou imediatamente avisar a velha Susana, disse consigo o feitor, e ainda será tempo de fugir. Saiu correndo a pegar o seu cavalo, mas, a hora que tão generosamente se dirigia à casa de Luísa B., um sacerdote montado em uma mula acompanhava a preta Susana, conduzida por dois negros, e murmurava em voz inteligível estas palavras do Salmo 138. Para onde me irei de vosso espírito? E para onde fugirei de vossa face? Susana não vinha atada à cauda de um cavalo, caminhava com a fronte erguida e com a tranquilidade do quem não teme, porque é justo.
Vovoge, Susana!
Bradou-lhe da ola da estrada uma voz forte. Ela pareceu nada ouvir e o padre continuou. Se subir ao céu, vas lá estais, se descer aos infernos ali vos encontraria. Então a voz tornou-se a ouvir e um homem apareceu. Era o ex-feitor, o padre e os negros o reconheceram.
Fugir?
Não, meu senhor. Não sabeis que sou inocente.
Louca.
Toma meu cavalo e foge. Que importa aquela fera tua inocência? Acaso não conheces o comendador? Susana replicou-lhe com vivo reconhecimento. O céu vos pague tão generoso empenho, mas os que estão inocentes não fogem. E o sacerdote prosseguia. Se tomasse as asas da alva e habitasse no cabo do mar, até ali vossa mão me guiaria e vossa destra me sustentaria. Susana levantou os olhos para o céu e, quando os abaixou, disse:
Meu filho,
o céu vos abençoou. O ex-feitor deu então as rédeas ao seu cavalo e deixou passar aquela vítima resignada de tão implacável cólera. E, tocado pela sublime brandura daquela velha africana, lamentou profundamente a sorte mesquia e horrível que lhe preparara o comendador, que em sua insânia parecesse a despenhar-se nesse irremissivelmente nos abismos do inferno. Prosseguiam na sua marcha. Na casa do trabalho, muito mais frouxa lolobrigava-se ainda a escassa luz de um lampião. Os negros tinham recebido novas tarefas, empenhavam-se por acabá-las. Desgraçado, não eram eles que trabalhavam por acabá-las. Era o novo feitor, que com azorraga em punho ao som dos estalos os despertava. E já nenhuma lágrima lhes vinha aos olhos, nem um queixume aos lábios. Eram mudos, estorciam-se com a dor da chibatada, abriam os olhos, moviam-se maquinalmente para continuar o serviço. E logo recaíam naquela penosa prostração, que revela a extrema fadiga de um corpo, que descai já para o túmulo, cansado de lutar em vão contra mil privações que o desgastaram e aniquilaram. O dia não tardava muito a despontar, quando Susana e o sacerdote descobriram, pasmados, a cena espantosa da dupla tarefa na fazenda de Santa Cruz. Deus esteja convosco, filho, disse brandamente o padre ao entrar. Renan passeava na varanda com um passo incerto e desigual. Mandei informar-me, meu padre, do caminho que seguiu a minha louca fugitiva, e em menos de 10 minutos aguardo pela resposta. Os homens da minha guarda estão prontos, e partirão ao primeiro sinal, as nossas cavalgaduras esperam-nos no pátio. Para que todo esse afã? Perguntou o sacerdote com estupefação. Para que? Ainda me perguntais, essa menina? Senhora, a necessidade tornou a minha pupila, e antes que o fosse, meu coração a havia escolhido para esposa.
Ela, alva fia.
Basta, bradou imperiosamente o comendador. Susana, venha Susana. Fernando P., pensara que o padre iria lembrar o seu crime, e impôs-lhe silêncio. Ao reclamo, dois negros entraram conduzindo a velha, cujos cabelos alvejavam como o cume dos Andes e cujos olhos exprimiam sublime resignação. Ao vê-la, o comendador rugiu como um tigre, os olhos injetaram-se-lhe de sangue, e as artérias entumecidas ameaçavam arrebentar. Seu semblante tornou-se roxo de ódio, e a fisionomia era medonha e horripilante.
Pai, foi lá.
Interrou com um voz que horrorizava.
Para onde foi vá-la?
Fala ou prepara-te para morrer sob o azorrague. Não sei, meu senhor. Respondeu humildemente a velha. Disse-me que vinha orar ao cemitério.
Não sabes ela. Queres arrostar comigo?
E os olhos desferiram chamas de raiva que gelavam de terror.
Foste sua cúmplice, hás de pagar-mo.
Em nome do céu! Exclamou a mísera, atormentada por tão sinistras ameaças. Que sei eu? Cala-te, atrevida, ou ao menos modifica o teu crime, revelando-me o nome do homem que me roubou.
Ah, meu senhor!
Tornou a mísera, saiu só.
Pois de bem.
Confessarás à força de tormentos o que é feito dela, e qual o nome do seu sedutor. Julgas que o ignoro. Tancredo, rápido foi teu regresso, mas hás de arrepender-te, assim como tu, velha louca e maldiventa. Disse acenando para os dois negros que a tinham conduzido. Leve-na, e que ela confesse o seu crime. Objetou o padre. Filho, em nome do que nos há de julgar, não mandeis flalar gelarta, pobre velha. Ela é inocente. O comendador bramiu de cólera e lançou-se sobre a pobre escrava.
Com essa tua cumplicidade, diz-me para onde foi ela. Ou apronta-te para morrer.
Susana havia dito a Tancredo que Úrsula lhe falara de um perigo iminente, se ele credo retardadasse mais o seu regresso. E que esse perigo criava o comendador, lembrava-se de que o moço dá imediatamente para o lugar por a ela indicado, e onde devia estar Úrsula. Persuadiu-se mesmo algumas vezes de que a moça, para escapar às perseguições de seu tio, se houvesse submetido à proteção mancebo e fugido. Mas tudo isso não era mais que fusição, e quando mesmo ela o soubesse com certeza, estava longe de querer denunciá-la a um homem que tão funesto era para quantos o conheciam. Pedeu que pusesse um selo nos lábios e o valor do Marte no coração. Tornou ele enfurecido, não?
Não sei.
Meu senhor, replicou Susana, não sabes quem seja o seu sedutor. Não o viste sair em sua companhia. A menina saiu só, eu a quis acompanhar, porque ela estava louca de aflição, mas disse-me. Proíbe-te venhas, dei que vá rezar sobre essa sepultura de minha mãe.
Leve-na,
bradou o implacável comendador.
Mais tarde confessarás tudo.
De novo começou Harry.
Usou sangue do Inotin condena ao inferno aquele que rama. Esta mulher não é cúmplice na fuga de vossa desposada. Um negro entrou correndo e disse-lhe. Meu senhor, acabo de saber que a senhora, acompanhada de um cavaleiro branco,
e de um outro negro, tomou a estrada da cidade de... Então um sorriso infernal lhe arregaçou o lábio superior e seu rosto ficou hediondo.
Levina!
Tornou acendo para Susana. Miserável, pretendeste iludir-me. Saberei vingar-me. Encerre-na na mais úmida prisão desta casa, ponha-se-lhe corrente aos pés e à cintura, e a comida seja-lhe pervi permitida, quanto Bá acha que eu a encontre viva.
Susana ouviu tudo isso com a cabacha, depois ergueu-a, afitou aos céus, onde a aurora começava a pindar-se, como se intentasse dar à luz seu derradeiro adeus, e de novo volvendo para o chão, exclamou.
Não há tempo a perder.
Não.
Disse Fernando e entrou no seu gabinete que por deu logo se cumpriam. Dois homens de hórridas fisionomias foram introduzidos, e o que lhes disse o comendador, só Deus e eles o puderam ouvir. Não se passou muito tempo que não voltassem. Eram ligeiros e vinham vestidos como talvez lhes tivesse ordenado o homem, a quem serviam. Tinham excelentes cavalgaduras, trajavam calções de couro, e sobre as selas descansavam enormes capotes de peles de onça. Da cinta pendiam-lhes enormes facas pontiagudas, e a esses horríveis instrumentos acompanhavam um par de pistolas. Aos ombros levavam um medonho bacamarte. O padre viu todo esse apresto execrando, e aguardava ansioso pelo seu hóspede. Não esperou muito. Meu padre, o dever obriga-me a partir. Roubaram-me a filha de minha irmã, chara honra minha casa, assassinaram a minha ventura. Meu padre, continuou depois de alguma pausa. Essa menina era minha desposada. Jurei que havia de ser seu esposo, pelo céu ou pelo inferno, sê-lo e ainda assim.
Proceso mando de ira. Hei de ser seu esposo, porque não a tornarei a ver enquanto o sangue do seu raptor não tenha lavado, extinguido o ferrete da infame estampado em minha fronte.
Jesus,
Senhor meu Deus, bradou o pobre padre. Ainda é tempo de retroceder.
Pelo céu, meu filho, não mancheis vossas mãos no sangue de vosso irmão. Filho, o assassino é maldito do Senhor, Caim o foi. Para o assassino não há na vida sossego, nem paz na morte. O sepulcro mesmo, quem sabe se lhe promete tranquilidade. A vingança, filho, é um prazer amargo, e seu fruto é o requeimar do remorso em toda a existência, e até o último extremo, até a sepultura.
Nandupe, mas em suas veias exagitava-se o sangue, que lhe queimava o coração. Rangia os dentes, e os lábios lívios e trêmulos exprimiam a impaciência e o furor, até que por último prorrompe orado.
Mentes, padre maldito, a vossa doutrina não a escutarei nunca. A vingança desejou-a com Arafaguá. Não sabes que é a única esperança que me resta?
Remora,
tudo caiu no abismo. Eles eram.
Não os hei de poupar.
Haverá pior de que o que trago no coração.
O inferno.
O inferno me restituirá Úrsula por a nódoa do amor de outrem, porque será lavado no sangue do homem por quem desprezou-me. Sabes acaso o que é ser desdenhado pela mulher que amamos? Sabes o que é ser iludido, aviltado por aquela quem dermos a vida? A honra, a alma se nula pedisse.
Filho, arriscou ainda ver sacerdote?
Não desafieis a cólera do Senhor. O sangue de vosso irmão vos queimará a alma, e o amor de que vos servirá então? Julgais que vos poderá lhe afagagagar com ante vós e erguer mudo, e impassivo espectro ensanguentado de vossa vítima clamando.
És meu assassino?
Então embalde suplicareis o meigo auxílio do sono, que vossos olhos pasmados e fitos no medonho fantasma não se poderão cerrar. Então ele erguerá a voz e exclamará com horrífico acento, que vos resfriará os membros. Maldição do Senhor sobre aquele que assassinou o homem, que era seu irmão.
Cala-te, Ate, estúpido que és,
rugiu o comendador. Que me importa a minha vingança dos mortos?
Tancredo, Úrsula, não se hão de rir do homem a quem ludibriaram.
Objetou o padre. Que quereis dizer desse mancebo? É o sedutor de Úrsula. Replicou o homem de paz. É impossível?
Ele,
retrucou Fernando.
Já Mancebo sabia, mas com o regresso isso seria alguma coisa mais demorado.
Sim, ouvi Úrsula. Era uma tarde. Um jatobá antigo como séculos prestava-lhe doce sombra. No tronco dessa árvore gravava ela um nome, que me ocultou com seu corpo, mais tarde, no dia imediato. Todos os dias à mesma hora, eu ao lugar indicado. Ela jamais voltou a ele. Mas seu nome e o nome de Tancredo entrelaçado estavam gangravados para advertir-me que se amavam.
maldita sejas tu, mulher infame, maldito o teu sedutor. De joelhos hás de pedir-me compaixão para esse que preferiste a mim, mas não hás de achá-la. Misericórdia, meu Deus! Bradou o padre erguendo as mãos ao céu. Exclamou Fernando ardendo em ira, e aproximando-se lhe disse: Sois meu prisioneiro. A justiça da terra não me estorvará a vingança, porque ninguém senão vós ousará denunciar-me.
Ah, sino!
Estuefato disse o pobre sacerdote, e ficou estacado nesse lugar sem movimento, com os cabelos eriçados, os membros hirtos, e os olhos parados, como se um raio o houvesse fulminado.